Bem-vindos ao quarto episódio do podcast O Caminho da Rosa. Eu sou a Tati e agradeço por você ter chegado até aqui. Nesse episódio, vamos falar sobre a chegada de Madalena e os primeiros cristãos no sul da França. Após a crucificação de Jesus, iniciaria o período de grande perseguição aos cristãos, o que teria feito Madalena e uma comitiva de cristãos deixar a Terra Santa para se refugiar no sul da França. Na época, a Provença fazia parte do Império Romano. Era rota comum de navios mercantes e possuía comunidades romanas, gregas e até judaicas. A família de Herodes, o rei da Judéia, era proprietária de terras na França. E Cláudia Prócula, esposa de Pôncio Pilatos, havia nascido em Narbonne e sua família também possuía propriedade lá. As tradições francesas registram que Madalena, com seus irmãos Lázaro e Marta de Betânia, além de Maria Jacobé, Maria Salomé, Maximinos, Sara, Sedônio e José de Arimateia, teriam chegado em um barco na região da Provença, e que Madalena teria vivido, ensinado e evangelizado a região, para depois se retirar em uma gruta, no alto do maciço de Saint-Baume. A maioria dos registros citam que o local de chegada teria sido a cidade de Saint-Maries-de-la-Mer, no sul da França, que fica aproximadamente 130 quilômetros de Marselha. Um dos registros mais antigos sobre essa chegada teria sido um manuscrito preservado por monges cistercienses ligados a Bernardo de Claraval, o abade francês de mais relevância na época medieval, associado às tradições de Madalena e aos cavaleiros templários. O manuscrito, preservado pelos monges, se chama A Vida de Santa Maria Madalena e sua irmã Marta, cuja autoria foi atribuída a Rábano Mauro, um monge beneditino que se tornou arcebispo de Mentes. Ele viveu por volta do ano 800 na França e é considerado um dos homens mais sábios e cultos de sua época. Apesar das 6 cópias desse manuscrito não terem sua autoria comprovadamente identificada, irei me referir ao manuscrito sobre a vida de Santa Maria Madalena como o manuscrito de Rábano Mauro, apenas para facilitar a identificação. O manuscrito relata trechos da passagem de Madalena, Marta, Lázaro, Maximinos e outros cristãos pelo sul da França, citando-os como o exército de Cristo, e listando também vários outros membros da comitiva, como Trófimo, Marcela, Susana, Saturnino e Eutrópios. Cita também que José de Arimateia teria chegado na França com Madalena, mas depois teria seguido para a Britânia, para a região hoje conhecida como Glastonbury, local associado às lendas do Graal, à antiga Avalon e ao Rei Arthur. Os registros de Rábano Mauro contam que após o apóstolo Tiago ter sido decapitado por Herodes e Pedro ser aprisionado, os apóstolos saíram da Terra Santa e se espalharam em diversas regiões. Aproximadamente 14 anos após a ascensão de Cristo, a comitiva de cristãos teria chegado no sul da França. O manuscrito diz também que os irmãos Madalena, Lázaro e Marta teriam nascido de pais nobres e que sua mãe teria descendência da linha real de Israel. O manuscrito diz que os 3 irmãos seriam talentosos, letrados em hebraico, com beleza admirável, gentileza nos atos e grande desenvoltura nos seus discursos. É dito que Madalena e Marta teriam realizado milagres e curas na região e teriam prestado auxílio a cegos, inválidos e doentes. Madalena era reverenciada por sua beleza, honestidade de conduta e por sua graça, e que era raro alguém ouvir a sua pregação sem se emocionar ou sair sem lágrima dos olhos. É dito no manuscrito que ninguém se afastava de sua presença sem ter sido inflamado pelo amor do Senhor e Salvador. A história da chegada de Madalena na França também foi relatada em um hino do ano 600, que foi republicado nos arquivos do Acta Sanctorum pelo jesuíta Jean Bolan, no século XVII, e também no manuscrito Vida Eremítica Beatae Maria Magdalena, do século IX, que estima-se ser uma cópia de um original grego do século II, escrito pelo São Egésipo. Mas um dos registros que ficou mais famoso foi a Legenda Áurea, uma coletânea de narrativas sobre os santos da igreja, compiladas em 1260 pelo bispo de Gênova, Jacopo ou Tiago Voragine, que ficou muito conhecida na Idade Média. A legenda áurea conta que, após desembarcar em Saintes-Maries de la Mer, Madalena havia se refugiado debaixo do telhado de um templo pagão, que seria um templo da deusa Diana. Quando Madalena teria visto as pessoas se reunindo para oferecer sacrifícios, ela teria começado a falar a verdade de Cristo para eles. Segundo Jacopo Voragine, todos que ouviram Madalena estavam admirados por sua beleza, eloquência e pela doçura de sua mensagem. Alguns dias depois, o governador da província de Marselha teria ido com a sua esposa prestar sacrifícios no templo de Diana, para que sua esposa conseguisse engravidar. Mas é dito que Madalena teria pregado a mensagem de amor de Cristo e os convenceu a não prestar o sacrifício, tendo orado por eles. O governador e sua esposa ficaram tocados com as suas palavras e, após uma viagem e alguns acontecimentos milagrosos, a esposa teria engravidado. Após esses eventos, o governador da província de Marselha e sua esposa se tornaram cristãos. A cena da conversão do governador foi retratada em diversas obras de arte da região. Duas versões famosas se encontram no Museu de Girona, na Espanha, e no Museu Cluny, em Paris. Importante notar também que, em 1485, foi produzido um livro chamado The Flemish Chronicles, As Crônicas Flamengas de Filipe o Belo, como era chamado Filipe de Habsburgo, Conde da Borgonha. Órfão aos 7 anos e último herdeiro da tradicional família francesa, lhes foi entregue a crônica ilustrada com os registros de seus ancestrais, os antigos reis, príncipes e nobres da antiga Casa da Borgonha, desde o século I até o século XV, para a educação do jovem Filipe. E no início do livro, logo na primeira página, vemos uma ilustração de Madalena e Maximinus batizando o primeiro rei da Borgonha e sua esposa, que alguns identificam como sendo o mesmo governador da província de Marselha citado nas lendas. Essa crônica trazia também dois personagens que iremos mencionar posteriormente, Girard de Roussillon e Bernardo de Claraval, como descendentes da Casa de Borgonha. A cidade onde Madalena e os primeiros cristãos chegaram era conhecida como Oppidum-ha, mas depois passou a ser chamada de Notre-Dame-des-Ratis, a Nossa Senhora do Barco, para depois se chamar Saintes-Maries-de-la-Mer, em homenagem às Santas Marias que chegaram do mar, Maria Madalena, Maria Salomé e Maria Jacobé, o mesmo trio de mulheres que o Evangelho de Marcos cita estarem presentes no sepulcro de Cristo. Na principal igreja da região, a Notre-Dame-de-la-Mer, as três Marias são veneradas e é lá que se encontram os túmulos de Maria Jacobé e Maria Salomé. No século V, um antigo oratório foi achado no local, construído sobre uma fonte de água doce. Esse oratório foi mencionado pela primeira vez no testamento do arcebispo Cesário de Arles, no século V. É dito que no local onde estava esse oratório é que foi construída a antiga igreja da Santa Maria de Ratis, a Santa Maria da Barca. Após a escavação feita na cripta dessa igreja, é que foram encontrados os dois esqueletos, com duas placas de mármore que diziam "Aqui jaz Maria Salomé e Maria Jacobé", e muito perto dali, as de Santa Sara. A partir dessa descoberta, o nome da cidade passou a ser Saintes-Maries-de-la-Mer, e a igreja, após algumas reformas, passou a se chamar Notre-Dame-de-la-Mer. A igreja, que tem formato de embarcação, é repleta de gravuras da chegada das Marias, e a tradição local afirma que a cripta de Saintes-Maries-de-la-Mer era um antigo lar de Maria Salomé e Maria Jacobé, e onde foram encontrados os seus corpos. Atualmente, na cripta da igreja, também chamada de Capela de São Miguel, se encontra a estátua de Santa Sara Cali, a Negra. Retratada com aparência jovem, pele escura, coberta de mantos e uma coroa, Santa Sara Cali é reverenciada pelo povo cigano. Existem várias teorias sobre quem teria sido Sara. A tradição cristã diz que Santa Sara teria nascido no Egito, mas havia se convertido e tornou-se discípula de Jesus, tendo sido a serva de Maria Salomé e Maria Jacobé. Outros dizem que seria serva de Madalena, que a tinha como confidente e amiga. No entanto, outras teorias, que foram base para o tema do livro Código da Vinci, de Dan Brown, afirma que Sara, nome que significa princesa em hebraico, seria possivelmente filha de Jesus e Madalena e pertencente à linhagem real do rei Davi, fazendo referência ao capítulo 4 de Lamentações, onde afirma que a sua princesa mais brilhante que a neve, mais branca que o leite. Agora sua aparência é mais negra que o carvão e não é reconhecida nas praças. Associada por sua cor ao culto da Virgem Negra, todo ano, no mês de maio, é feita uma procissão onde a imagem de Santa Sara é imersa no mar pelo povo cigano. Segundo o manuscrito de Rábano Mauro, os cristãos teriam se espalhado pela região da Gália, evangelizando pelas cidades de Aix, Narbonne, Aquitânia, Lyon, Arles, Toulouse, Orange, Normandia, chegando também na Espanha e Alemanha. A tradição diz que Maria Salomé e Maria Jacobé teriam permanecido em Saintes-Maries de la Mer, enquanto Madalena, Sidônio, Marcela, Suzana e Maximinos teriam ido para Aix, na região de Aix-en-Provence. Maximinos teria sido um dos 72 discípulos de Cristo e Sidônio, um homem cego que havia sido curado por Jesus. A vila romana Vila Lata foi renomeada de Saint-Maximin, em honra a Maximinos, que teria sido seu primeiro bispo. Foi em Saint-Maximin que o sarcófago de Maria Madalena com as suas relíquias teria sido encontrado, e nesse local foi construída a Basílica Sainte-Marie-Madeleine, a maior basílica gótica da Provença. A edificação primitiva, onde o sarcófago de Madalena foi encontrado, havia sido construída pelos monges cassianos por volta de 411, quando eles identificaram os túmulos de Madalena, Maximinos, Sidônio, Marcelo e Susana e o antigo oratório. A ordem dos monges cassianos teve um papel central no culto de Madalena, pois protegeram as suas relíquias por mais de 1000 anos, desde 411. A Basílica de Madalena, em Saint-Maximin, é considerado o terceiro santuário mais importante para o cristianismo, após o Santo Sepulcro em Jerusalém e a Cripta de São Pedro no Vaticano. E a 21 quilômetros dali fica o Monte Lassenbaum, onde fica a famosa Gruta Santa de Madalena, para onde ela teria se retirado para viver em reclusão nos seus últimos anos. Saint-Baum significa Santo Bálsamo em francês e Santa Gruta na língua provençal. Com 29 metros de comprimento, 24 de largura e 6 metros de altura, as lendas francesas falam que a gruta teria sido abrigada anteriormente por um dragão chamado Tarasque, mas que Madalena teria invocado o arcanjo Miguel para afugentar o dragão. Após Miguel ter vencido o dragão Tarasque, é que Madalena teria passado a ocupar a gruta. Interessante notar que a associação de Arcanjo Miguel como protetor de Madalena é até os dias de hoje representado com frequência nas artes. É bastante comum encontrar estátuas de São Miguel próximos ou ao lado de Madalena. Inclusive, em Saint-Baume, encontramos uma enorme estátua de Arcanjo Miguel à esquerda do altar de Madalena. As tradições locais afirmam também que nessa gruta, Madalena receberia a visita frequente de anjos. A Gruta Santa de Madalena em Saint-Baume é um importante local de peregrinação, tendo sido visitada por diversos reis e papas, como o rei Luís XI da França, Alfonso IV de Aragão, Carlos VIII e Luís XIV da Áustria. O rei Luís XI, inclusive, teria se referido a Madalena como uma filha da França e pertencente à monarquia. Em apenas um século, 8 papas tiveram registro de passagem no local. Para se chegar na gruta, é preciso entrar na milenar floresta de Saint-Baume e fazer uma caminhada de aproximadamente 40 minutos, subindo o monte de Saint-Baume para chegar no santuário de Madalena. Nas proximidades da gruta, fica a hospedaria dos monges dominicanos, que após os monges cassianos e os monges beneditinos, são atualmente a ordem que guarda o local. Enquanto Madalena e Maximinos estariam evangelizando na região de Aix-en-Provence, Marta teria ido para a região do delta do rio Rhône, pregando entre as cidades de Avignon e Arles. No local conhecido hoje como Tarascon, Marta teria fundado um mosteiro para mulheres. O nome da cidade de Tarascon teria vindo de uma lenda que dizia que no local haveria um terrível monstro ou dragão que aterrorizava a região. Seria o mesmo dragão Tarasque que teria sido afugentado por Miguel da Gruta de São Balmo e teria fugido para essa região. A tradição conta que, em um ato milagroso, Santa Marta teria domado esse dragão. E em homenagem a esse evento, a cidade, que até então era conhecida como Nerluc, mudou seu nome para Tarascon. E, após domar o terrível réptil, Marta teria decidido morar na região. O manuscrito de Rábano Mauro conta que Marta, ao se estabelecer na região, compartilhava tudo o que tinha com pessoas necessitadas, recebendo a todos em sua casa com amor e alegria, e pregando que tudo o que é feito aos outros é feito também ao Senhor. É dito que ninguém saía da casa de Marta sem algo bom para o seu corpo ou para a sua alma. Em Tarascon, foi encontrada uma cripta do século III com o sarcófago de Marta, e em cima dessa cripta foi construída a Igreja de Santa Marta. Até os dias de hoje, acontece na cidade o Festival de Tarasque, onde o dragão da lenda é levado em procissão pelas ruas da cidade. Outro cristão mencionado no manuscrito, que teria vindo na comitiva de Madalena, era Trófimo, que teria pregado na região de Arles. E em homenagem a ele, foi construída em Arles a Catedral de São Trófimo. Enquanto Marta teria se estabelecido em Tarascon, Lázaro de Betânia teria ido para Marsella, onde teria sido seu primeiro bispo. As suas relíquias se encontram na antiga Catedral de Marsella, chamada de La Major, que contém as descrições da vida e obra dos santos que atuaram na região. Construída no século XII, no local onde antes havia um batistério do século V, ela possui uma capela dedicada a Madalena e possui uma série de baixos relevos retratando cenas da vida de Madalena, inclusive uma cena onde Madalena estaria pregando em Marsella. Em Marsella, encontramos também a Abadia de São Victor, um dos edifícios mais antigos da cidade. A abadia foi fundada em 415 por João Cassiano, fundador da Ordem dos Cassianos, a mesma ordem que teria guardado as relíquias de Madalena em Saint Maximin e guardado a gruta de Saint Balme. João Cassiano teria fundado dois mosteiros, um mosteiro feminino, chamado de São Salvador, e um masculino, que seria a atual abadia de São Victor. Em 1040, uma bula papal emitida pelo Papa Bento IX consagra a abadia de São Victor, reconhecendo que a abadia havia sido construída sobre as ruínas de uma igreja previamente destruída pelos sarracenos, na qual Lázaro, aquele que havia sido ressuscitado dos mortos por Jesus, havia sido sepultado, junto com outros cristãos. A cripta da abadia de São Victor contém uma capela dedicada a Madalena, o sarcófago do monge João Cassiano, o confessionário de São Lázaro, uma Madonna negra chamada de Notre Dame da Confession e um antigo altar com a figura em alto relevo de Maria Madalena. Interessante notar que existem imagens e lendas sobre São Victor também ter domado um dragão. Tal qual temos na lenda de Santa Marta em Tarascon, na famosa lenda de São Jorge e até de São Miguel. Acredita-se que a expressão se refira a um ato simbólico de superação, com diferentes possibilidades de interpretação. Logo em frente à Abadia de São Victor, se encontra uma das padarias mais antigas da França, a Four de Navette, que produz biscoitos em formato de barco, em homenagem à chegada de Madalena e os santos cristãos na Provença. Nas proximidades de Marsella, na região dos Aigalades, existe também uma gruta chamada o Abrigo de Madalena, onde as tradições locais afirmam que Madalena teria se refugiado antes de fazer o trajeto de Marsella para Saint Balme. Ao lado da gruta, foi construída uma igreja e a fonte de Sainte Madeleine, que era abastecida por uma nascente chamada de Madeleine. Ao norte de Marsella, nas proximidades de Lyon, encontramos também uma cadeia de montanhas chamada de Monts de la Madeleine, um enorme maciço de montanhas. Em 22 de julho dia de comemoração da Santa Maria Madalena, a Capela de Madalena, localizada na base do maciço, é destino de diversas peregrinações, procissões e romarias. Em Paris, perto da Praça da Concórdia, do Arco do Triunfo e do Rio Sena, temos uma das igrejas mais belas de Paris, a imponente Igreja de la Madeleine. Muitos não reconhecem imediatamente a igreja, pois a mesma foi construída num formato de templo greco-romano, muito parecido, inclusive, com o templo da deusa Diana. Um dos pontos mais inusitados com relação à presença de Madalena na França foi a longa batalha quanto ao paradeiro de suas relíquias. Por muitos anos, acreditava-se que o corpo de Maria Madalena se encontraria na abadia de Vézelay, na Borgonha. Alguns registros afirmam que as relíquias teriam sido levadas de Saint-Maximin para Vézelay por volta do ano 745. O abade de Vézelay afirmava que os ossos de Madalena haviam sido resgatados de Saint-Maximin após um ataque dos muçulmanos ter destruído tudo no local, com exceção ao mausoléu de Madalena, e os ossos teriam sido levados para Vézelay, a pedido do conde da Borgonha, Girard de Roussillon, o mesmo Roussillon mencionado no livro The Flemish Chronicles, As Crônicas do Felipe de Habsburgo, que citava os nobres da Casa de Borgonha. A posse das relíquias de Maria Madalena permitiu a abadia de Vézelay tornar-se um dos centros de peregrinação mais importantes de toda a Europa. Em 1050, o Papa Leão IX emite uma bula designando Madalena oficialmente como a patrona da abadia de Vézelay, que passa a levar o seu nome. O local passou a ser tão importante que foi nessa abadia que, em 1146, o rei Luís VII, a rainha Eleanor de Aquitânia e São Bernardo de Claraval pregaram a favor da Segunda Cruzada para uma multidão de pessoas. O abade cisterciense Bernardo de Claraval, um dos homens mais influentes da Idade Média, teria sido cofundador da Ordem dos Cavaleiros Templários e era sobrinho de um dos 9 Cavaleiros Templários iniciais. Bernardo teria escrito, em 1128, o juramento da Ordem, que curiosamente pregaria obediência à Casa de Betânia, dos castelos de Maria e Marta. Até então, acreditava-se que as relíquias de Madalena estariam em Vézelay, mas em 1265, o rei da França, Luís IX, resolveu verificar a veracidade dessa afirmação, solicitando que as relíquias fossem exumadas. Aparentemente, o resultado não foi satisfatório, pois o sobrinho do rei, Carlos de Anjou, presente na exumação das relíquias e na época com 19 anos, continuaria em seguida a busca pelo corpo de Madalena. Poucos anos depois, em 1279, o mesmo Carlos d'Anjou, que agora era o rei Carlos II de Nápoles, teria tido um sonho com Madalena e ficou convencido de que o corpo ainda estaria em Saint-Maximin. Carlos d'Anjou resolve, então, providenciar a escavação do antigo mosteiro de Cassiano em Saint-Maximin, em busca das relíquias de Madalena. É dito que Carlos d'Anjou participou pessoalmente das escavações. E o sonho de Carlos d'Anjou estaria correto, pois foram achados no local 4 sarcófagos do século IV, dentro da cripta da Basílica, constando os ossos de Maximinus, Susana, Marcela, Sidônio e um sepulcro de mármore, onde estariam os ossos de Madalena. O lacre do sarcófago de Madalena foi aberto na presença de Carlos d'Anjou, dos bispos de Narbonne, Arles, Aix e vários prelados. Ao se abrir o sarcófago, foi registrado por todos que teriam sentido um cheiro de perfume. Lá, encontraram um corpo e um tablete de cera datado entre os séculos I e IV, dizendo: "Aqui jaz o corpo de Santa Maria Madalena." O sarcófago também continha um escrito que dizia: "No ano de Nosso Senhor de 710, no sexto dia do mês de dezembro, quando os sarracenos destruíram essa nação, o corpo de nossa adorada e venerada Maria Madalena foi removido do seu sepulcro de alabastro muito secretamente e posto nesse, que é de mármore, a fim de que as relíquias da nossa sagrada santa ficassem mais seguras." Em seguida, em 1295, o Papa Bonifácio fez circular uma bula papal declarando que as relíquias eram os restos verdadeiros e autênticos de Santa Maria Madalena e autorizou o conde d'Anjou a transferir o mosteiro de Saint-Maximin para a Ordem dos Dominicanos. Com o apoio de Carlos d'Anjou, começaria a construção da enorme basílica gótica dedicada à Madalena. Em tese, todo o drama pela busca das verdadeiras relíquias de Madalena parecia ter terminado. Mas aproximadamente 170 anos depois, eis que temos um outro membro da família d'Anjou, também associado à Madalena, participando de escavações relacionadas a ela. Em 1448, temos o rei René d'Anjou solicitando autorização para o Papa para escavar a cripta da igreja de Saintes-Maries-de-la-Mer. Foi a escavação de René d'Anjou que encontrou os túmulos de Maria Salomé, Jacobé e Sara. René d'Anjou foi uma das personalidades mais impressionantes do seu tempo, com grande impacto na história, mas que curiosamente não é muito citado nos registros históricos. Conhecido como Bom Rei René, ele foi conde da Provença, duque de Anjou, Lorena e de Bar, rei de Nápoles e Sicília na Itália, rei de Aragão na Espanha e até rei de Jerusalém. Além de colecionar títulos nobres, René d'Anjou, traduzido desnecessariamente para Renato, também foi legislador, poeta, pintor, arquiteto, escultor, músico e soldado. René teve participação em acontecimentos marcantes da história. A família d'Anjou foi a maior apoiadora de Joana d'Arc, e René a teria acompanhado na famosa Batalha de Orleans. Os registros históricos falam que na audiência com o Duque de Lorraine, ao ser questionado o que ela precisava para lutar pela França na batalha contra os ingleses, ela teria dito: "Preciso do seu genro René, um cavalo e alguns bons homens para me acompanharem pela França." Foi René d'Anjou quem deu a Cristóvão Colombo o patrocínio do seu primeiro navio. E ele também era muito próximo das famílias italianas Médici e Sforza. Sua associação com Cosimo de Médici teria sido um grande impulsionador da Renascença, movimento artístico que impactou profundamente a cultura, economia, política e religião da Europa. René d'Anjou, quando estava morando na Itália, teria apoiado Cosimo de Médici na criação da Academia Platônica da Florença, uma escola filosófica que ensinava o pensamento platônico, hermético, gnóstico e pitagórico. Cosimo teria solicitado Marcílio Fitino a traduzir o Corpus Hermeticum de Hermes Trismegisto e as obras de Platão, e a disseminação desse conhecimento teria tido grande impacto nas obras renascentistas. René e Cosimo de Médici teriam sido grandes financiadores dos artistas renascentistas, e alguns cronistas associam o nome da Renascença com o trocadilho René's Essence, a essência de René. Na sua expressão artística como pintor, ele pintou diversos quadros de Madalena, inclusive a cena de Madalena pregando em Marsella, e seu interesse por ela era bastante relevante. Ele fundou em Recoulé, perto da cidade de Angers, na França, o convento-santuário La Madeleine de Saint-Baumette, a Madalena da pequena Saint-Baume, e colocou o nome de uma de suas filhas de Madalena. Em 1449, ele doou à Catedral de Angers uma ânfora que ele teria obtido de freiras em Marsella que afirmavam ter sido trazida por Madalena da Judéia. René d'Anjou possuía também uma taça com a peculiar inscrição: "Quem beber da forma correta, a Deus verá. Quem beber em um único gole, verá a Deus e a Madalena." René d'Anjou também era fortemente ligado às lendas do Santo Graal e era amigo pessoal de William Sinclair, fundador da famosa Capela de Rosslyn na Escócia, associada aos Segredos Templários e que foi tema do livro O Código da Vinci, de Dan Brown. Na França, temos também um grande mistério associado à Madalena, o mistério do tesouro de René Le Château, tema de diversos livros e documentários, tendo ficado conhecido mundialmente com o livro O Santo Graal e a Linguagem Sagrada, de Henry Lincoln. Tudo começa quando, em 1885, o padre Béringer Saunier chega em René-le-Château, uma pequena cidade de 200 habitantes, cerca de 40 quilômetros de Carcassonne. Saunier passa a tentar reparar a igreja local, que havia sido consagrada à Madalena em 1059 pelos cátaros da região, mas que na sua chegada estava em péssimo estado de conservação. Depois de um longo período de solicitação de fundos para a reforma, inicia em 1891 uma modesta restauração. É dito que durante essa restauração, a remover os pilares do altar-mor da igreja, ele teria encontrado algo. Algo que iria mudar completamente a história daquela região. Não se pode afirmar ao certo o que ele achou, mas diversos pesquisadores afirmam ter sido 4 antigos pergaminhos guardados em tubos de madeira selados. Pergaminhos com informações. Em seguida, durante a restauração do piso da igreja, ele encontra uma laje de pedra com a gravura de cavaleiros templários e o que parece ser uma mulher com um véu sobre a cabeça segurando um objeto. Ao levantar a laje da pedra, acharam um túmulo de um cavaleiro templário. Um ponto importante de ressaltar é que a região de Rennes-le-Château e todos os seus arredores está repleta de chateaus e castelos associados a templários. Após essa descoberta, Saunier teria ido conversar com seu superior em Carcassonne e ido imediatamente para Paris. A partir daí, não se sabe ao certo o paradeiro de Saunier, mas quando ele retorna após 3 semanas, Saunier passaria a realizar grandiosas obras na região. Ele primeiro começaria a se corresponder com diversas pessoas na França, Alemanha, Suíça, Itália, Áustria e Espanha, gastando em selos de cartas mais do que o seu salário anual como padre. Então, Saunier passaria a gastar grandes somas na reforma da igreja, não só a tornando um grande tributo à Madalena, mas decora a igreja de forma não convencional, com diversos enigmas e símbolos esotéricos. Constrói uma torre que ele batiza de Torre de Magdala. A torre foi construída em estilo neogótico e seria a sua biblioteca de estudos. Ao subir uma escadaria em formato espiral, teria uma pequena janela que aponta diretamente para uma gruta, curiosamente chamada de Grotte du Fournet de Madeleine, o local de enterro de Madalena. Saunier também teria construído uma opulenta casa de campo que ele chamou de Vila Betânia, outra referência a Madalena. Na Vila Betânia, ele passaria a receber diversas visitas ilustres que, após o seu retorno de Paris, passariam a frequentar a região. Entre esses cidadãos ilustres que teriam visitado Rennes-le-Château estariam Emma Calvé, a maior cantora francesa da época, o músico Charles Debussy, o ministro da cultura do governo francês e, em alguns relatos, o arquiduque da Áustria, Johann von Habsburg. Lembrando que a família Habsburg é a mesma das crônicas flamengas, cujos ancestrais são da tradicional casa de Borgonha. Para facilitar o acesso à pequena vila de Rennes-le-Château, Saunier providencia também a construção de uma rodovia moderna e estrutura de encanamento para água corrente para toda a vila, além de presentear os paroquianos com suntuosos banquetes. Quando o superior de Saunier morre e outro bispo assume em Carcassonne, começa a cobrar explicações a Saunier quanto à origem dessa fortuna. E por não conseguir dar uma explicação razoável, foi acusado pelo bispo de venda ilegal de missas. E Saunier acabou sendo suspenso. É dito que mesmo após a suspensão, Saunier teria continuado a realizar missas na Vila de Betânia para os moradores de Rennes-le-Château. Ele morreu em 1917, sem jamais revelar o seu segredo, deixando como legado apenas as obras erguidas em nome de Madalena, com seus códigos e enigmas a serem desvendados. Há quem diga que não há como se comprovar com certeza que Madalena esteve na França. Há quem acredite que essas histórias foram todas inventadas. E em meio às contradições e distorções da história escrita em livros, quem teve a bênção de caminhar pelos caminhos de Madalena na França, teve a chance de vivenciar um outro tipo de história, a história viva da região. Lá, Madalena pode ser encontrada nas grutas, nas nascentes, nos mosteiros e igrejas. Seu nome nos montes, nas praças, vilas e cafés, nos doces e nas estações de metrô. Ela é encontrada nas lendas, nas tradições e nos mistérios da região, nos símbolos e nas histórias das famílias que afirmam ter preservado seu ensinamento de amor. O legado de Madalena na França é enorme, grandioso, como o serviço que ela prestou. Para quem tem olhos para ver e ouvidos para ouvir, a França é um tributo vivo à sua Madeleine. E no próximo episódio, continuaremos contando a sua história. Por sua atenção, obrigada.